Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América nesta quinta-feira, 10 de outubro, aqui na capital americana, cerca de 19 graus centígrados, ao microfone na primeira meia hora desta emissão, de 60 minutos, Álvaro Lugero Andrade, Jaime Faria está na produção, Paulo Alves Silva estará com as notícias. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Furacão Milton deixa pelo menos 4 mortos e muita destruição nos Estados Unidos, mas não teve a força prevista. Fundo das Nações Unidas para a Infância revela que 79 milhões de raparigas e mulheres foram alvo de violência sexual na África subsaariana. Como sempre, a primeira meia hora desta emissão está centrada em Angola, onde denúncias acontecem neste momento sobre taxistas que operam na rota Luanda-Mercado do Luvo, na província do Zaire, que estariam a facilitar a imigração ilegal para Luanda. Este tema está a provocar debate.
O governo continua a não olhar com seriedade o processo da formalização da atividade de táxi, que devia definir, por exemplo, quem realmente é o taxista.
É uma atividade criminal que é prevista e punível no sistema da lei penal.
No Dia Mundial da Saúde Mental, especialistas pedem abordagem correta e urgente para as doenças de foro mental, cujas causas também devem ser atacadas.
As pessoas vivem tentando buscar soluções para sobreviver. Então isto acaba por criar um estresse psicológico e também emocional para as famílias e para a comunidade.
Também o Tribunal Supremo condena antigo diretor provincial do Serviço de Investigação Criminal na província da Huila e teremos mais reportagens. Fique com a Voz da América. Mas quando são 13 horas e 2 minutos aqui na capital americana, vamos às notícias internacionais com a Paula Alves Silva.
O furacão Milton passou pela Flórida, onde chegou como categoria 3, provocando 10 mortos depois de chuvas torrenciais e ventos devastadores no centro e norte do estado. 3 milhões de pessoas estão sem energia. O vento arrancou grandes árvores, destruiu o telhado do estádio de beisebol Tropicana Field dos Tampa Bay Rays e fez cair uma grua de construção sobre um edifício próximo no centro da cidade. Em Clearwater, na costa oeste, as equipas de emergência em barcos de resgate saíram ao amanhecer, resgatando os residentes presos nas suas casas, inundadas com mais de 1 metro de água. Mais de 79 milhões de mulheres e raparigas em toda a África subsaariana sofreram violações e agressões sexuais quando crianças, de acordo com os dados apresentados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, hoje. A agência da ONU disse que os dados recentemente recolhidos mostram que a região tem o maior número de vítimas no mundo. A nível mundial, a UNICEF estima que a violência sexual afeta cerca de 370 milhões de raparigas e mulheres, uma em cada 5 são pessoas na África subsaariana que sofreram agressão sexual ou violação antes de completarem 18 anos. A violência sexual contra crianças é uma mancha na nossa consciência moral, afirmou a diretora executiva da UNICEF, Catherine Russell. Os números são calculados com base em dados nacionais e programas de inquéritos internacionais de 2010 a 2022, disse Cláudia Capa, estatística-chefe da agência, que reconhece haver lacunas inevitáveis nos dados, bem como subnotificações por parte de alguns países. O exército israelita realizou hoje um ataque aéreo contra uma escola em Gaza que albergava pessoas deslocadas do conflito de mais de 1 ano, matando pelo menos 27 pessoas, segundo as autoridades palestinianas. Tel Aviv disse que o ataque tinha como alvo militantes num centro de comando incorporado na escola. Entretanto, a Força de Manutenção da Paz da ONU no sul do Líbano, ou UNIFIL, acusou Israel de disparar contra as suas posições e de ferir 2 dos seus membros. Os militares de Israel disseram estar a investigar o incidente. O braço armado do grupo islamita, assim sendo, palestiniano Hamas, as brigadas Ez Din al-Qassam, anunciaram hoje ter conseguido uma grande emboscada contra ataques e tropas do exército israelita no leste da cidade de Jabalia, em Gaza. A presidência russa confirmou hoje que os Estados Unidos enviaram testes de Covid para a Rússia durante a presidência de Donald Trump, mas insistiu ter sido uma troca de equipamentos para combater a pandemia. A revelação está num novo livro a ser publicado pelo jornalista norte-americano Bob Woodward, que afirma que Trump enviou secretamente kits de teste ao homólogo russo Vladimir Putin. Segundo a presidência russa, tratou-se apenas de uma questão de cooperação internacional em plena pandemia. Era o início da pandemia, os primeiros testes não funcionaram bem e no início havia falta de equipamento. Na altura, todos os países estavam a tentar fazer trocas, afirmou o porta-voz Kremlin Dmitry Peskov, citado pela agência francesa AFP. Peskov negou mais uma vez outra afirmação do jornalista de que Trump falou com Putin em segredo até 7 vezes desde que deixou a Casa Branca em 2021. Bob Woodward, juntamente com Carl Bernstein, revelou o escândalo Watergate que levou à demissão do presidente Richard Nixon em 1974. As agências de segurança da maior cidade do norte da Nigéria, Kano, estão em alerta máximo ao fluxo de gangues criminosos que fogem às ofensivas militares realizadas noutros locais. A revelação está num relatório de inteligência enviado pelo gabinete do governador do estado de Zamfara às autoridades policiais de Kano na segunda-feira, a que a AFP teve acesso e que alerta que os chamados bandidos de Zamfara estavam a transformar Kano no seu porto seguro. O documento sublinha a crescente ameaça à segurança representada pelos bandidos à medida que se deslocam para além do seu território habitual rumo à cidade cosmopolita de cerca de 4,5 milhões de habitantes. Os gangues mantêm acampamentos numa enorme floresta que abrange os estados de Zamfara, Kaduna e Níger e tornaram-se famosos pelo rapto em massa de alunos.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E depois de notícias internacionais, vamos então às reportagens que preparamos para ouvintes e internautas da Voz da América, taxistas que operam na rota Luanda, mercado do Luvo, na província do Zaire, têm sido acusados de facilitar a imigração ilegal para Luanda ao cobrarem cerca de 326 dólares por pessoa. A Associação dos Taxistas e alguns juristas angolanos divergem-se sobre o envolvimento desta classe ou não na imigração ilegal. Coque Mucuta.
A imigração ilegal protegida pelos taxistas é um reflexo da não definição de quem, na verdade, deve exercer a profissão. Quem o diz é Francisco Paciente, presidente da Associação dos Taxistas de Angola, que, para ele, a raiz do problema está na desvalorização da profissão.
O governo continua a não olhar com seriedade o processo da formalização da atividade de táxi, que devia definir, por exemplo, quem realmente é o taxista, nos termos da lei. Não tendo isso, faz com que qualquer indivíduo com alguma necessidade de subsistência encoste-se a uma viatura para se fazer passar de taxista. E se no exercício dessa atividade encontrar outras oportunidades, ou de contrabando, ou de facilitação de imigrantes, de acordo com a realidade da zona onde ele opera, ali acaba por se transferir de forma indireta numa outra atividade, mesmo que esta seja ilegal.
Entretanto, Francisco Paciente apela às autoridades angolanas ao reforço da fiscalização para a responsabilidade de muitos cidadãos que se infiltram na profissão, praticando ações ilícitas como forma de ganha-pão.
Seja como for, o governo é competente para tomar as devidas medidas a quem, no exercício de uma ou de outra atividade, infringir as normas.
Para o jurista Agostinho Canando, a situação de imigração ilegal é alarmante, tanto para os taxistas quanto para o país, alertando que os prevaricadores podem ser condenados até 10 anos de prisão.
Esse comportamento dos taxistas é de todo modo reprovável e não é por acaso que a lei tipifica como sendo crime, porque muitas vezes acabam por facilitar de forma clara aquilo que é a imigração ilegal. E desta forma, fazendo com que a República de Angola esteja, digamos que, abarrotada de estrangeiros sem a devida legalidade.
O também jurista Manuel Cangundo alerta para as implicações legais severas que aguardam os envolvidos.
É uma atividade criminal que é prevista e punível no sistema da lei penal, que vale a pena desincentivar, porque, como sabemos, o crime não compensa. Até porque este comportamento pode ter, digamos, benefícios na vida pessoal de cidadãos que assim o praticam, de forma subjetiva, mas depois pode significar prejuízo do ponto de vista objetivo, porque o acesso a vários estrangeiros, depois de forma ilegal, tem consequências também na perspectiva econômica para o país todo, não é? Daí que tudo isso acaba sendo prejudicial para nós.
Koke Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koke Mukuta. O Tribunal Supremo, em Luanda também, condenou hoje o antigo diretor provincial do Serviço de Investigação Criminal, na UILA, o subcomissário Amadeu Gonçalves Suana, a uma pena de 2 anos e 6 meses de prisão, no entanto suspensa por um período de 2 anos, por desviar e comercializar ilegalmente 13 viaturas que tinham sido apreendidas pela corporação. Por insuficiência de provas, o tribunal absolveu o antigo diretor provincial adjunto, Samuel Ramos Peso. Ana Guedes tem os detalhes.
O Ministério Público acusou ambos de terem montado um esquema de apropriação ilícita de viaturas no Comando Provincial do Serviço de Investigação Criminal da UILA, em 2014. Em tribunal ficou provado que o antigo diretor provincial do Serviço de Investigação Criminal se tinha apropriado ilegalmente as viaturas alheias que foram apreendidas pela organização. No esquema, segundo a acusação, o arguido escolhia as viaturas para desviar e, de forma dissimulada, remetia por vezes o processo ao Departamento de Crimes contra a Propriedade, de Luanda, que era desfiado por um cúmplice já falecido, fazendo crer que os processos eram tratados no Serviço Geral em Luanda. O Ministério Público reforça que o subcomissário Amadeu Gonçalves Suana desviou propositadamente viaturas topo de gama na cidade do Lubango. Quando chamado à Procuradoria da República na UILA para responder, ele tentou subornar um dos queixosos para que este, testemunha no processo, não os delatasse.
Vamos agora falar da economia. A Equinor ASA, uma empresa de energia que opera na exploração, produção, transporte, refinação e comercialização de petróleo, informou que os esforços do governo de Angola para evitar um declínio na sua produção de petróleo através de uma nova política para o setor estão a ter um efeito positivo. A afirmação é de Nina Birgit Koch, vice-presidente sénior para a África daquela empresa com sede na Noruega. Mar de La Salette.
As medidas tomadas pelo governo de Angola, um dos maiores produtores do continente, incluindo a iniciativa de aumentar a produção a partir dos investimentos existentes, têm tido um resultado muito positivo, de acordo com a vice-presidente sénior para África da Equinor. Ao falar numa conferência de imprensa na cidade do Cabo, África do Sul, Nina Brigitte Koch, que reconheceu que este desenvolvimento de Angola é bastante raro no negócio. Isto irá desbloquear recursos que de outra forma teriam ficado bloqueados, por isso é uma abordagem muito proativa, afirmou aquela responsável. Ela acrescentou que Angola está a trabalhar para conter um declínio de anos na produção de petróleo causado pela falta de investimento, tendo o governo estabelecido o objetivo de manter a produção acima de 1 milhão de barris por dia, depois de, no ano passado, ter abandonado a Organização de Produtores de Petróleo em virtude de a organização insistir em reduzir o seu limite de produção para 400 mil barris por dia. Angola, revelou Koch, é responsável pela maior parte da produção da Equinor no continente, produzindo cerca de 110 mil barris por dia, de um total de cerca de 175 mil barris de petróleo equivalente por dia, segundo Koch.
Estamos a transmitir ondas curtas também na internet em voaportugues.com e pode acompanhar-nos igualmente no Facebook, no Instagram, no YouTube, no X, no seu tablet, telefone ou computador, com a referência voaportugues. Para contactos com a redação central, ou se quiser inscrever-se no nosso canal no WhatsApp, o nosso número é o +1 202 251 9466.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E amanhã o tema é precisamente as eleições de ontem em Moçambique. Amanhã teremos uma edição especial no África Agora. Também, se quiser, pode ver e ouvir o África Agora na nossa página, voaportugues.com, assim como no Facebook e no YouTube, VOA Português, as edições anteriores. Amanhã, aqui na rádio e também na televisão, no Facebook e no YouTube, poderá acompanhar África Agora. Assinala-se hoje, 10 de outubro, o Dia Mundial da Saúde Mental. Angola registrou, nos últimos 4 anos, 3 mil mortes por suicídio e por transtornos mentais, de acordo com a coordenadora do Programa Nacional de Saúde Mental. Masoshi Vigário acrescentou que nos últimos 3 anos foram registados 327 mil casos de transtornos mentais. Na província da Huila, o Hospital Psiquiátrico atendeu, no primeiro semestre deste ano, mais de 6 mil pacientes, alguns deles oriundos das províncias do Huambo, Bié, Benguela, Cunene e Quando-Cubango. Especialistas ouvidos pela Voz da América pedem uma atenção especial à saúde mental. Desde o Lubango, o Tudor Albano.
Na província da Huila, o Hospital Psiquiátrico local atendeu, no primeiro semestre do corrente ano, mais de 6 mil pacientes, alguns deles oriundos de províncias como Huambo, Bié, Benguela, Cunene e Quando-Cubango. Os números, na sua maioria de jovens, são tidos como elevados. Os casos de esquizofrenia, transtornos delirantes de humor e transtornos causados pelo consumo de álcool e outras drogas são os mais frequentes. Apesar do tratamento ser gratuito, o diretor-geral em exercício do Hospital Psiquiátrico de Lupango, Idesi Balaldino, chama a atenção pelo facto de o elevado número de casos pressionar os serviços de saúde.
Isso faz com que tenhamos mais preocupações dentro daquilo que são os insumos necessários para o atendimento, porque sabemos nós que todo o atendimento a nível do hospital psiquiátrico é gratuito. Isso de uma ou de outra forma faz com que o esforço para termos esses elementos acabe por ser bem maior.
Há anos que o hospital registra casos de abandono de doentes por parte de seus familiares, um comportamento descrito pelo também especialista em saúde mental alarmante e que deve levar a sociedade a refletir. A psicóloga Júlia Mendes Paulo defende políticas públicas para melhorar a condição de vida das famílias, já que o aumento de casos de doença de foro mental está associado, entre outros, à extrema pobreza.
Um dos fatores, podemos falar de forma muito geral e global, é a economia do país, a extrema pobreza. As pessoas vivem tentando buscar soluções para sobreviver. Não é? Então isto acaba por criar um estresse psicológico e também emocional para as famílias e para a comunidade. Existem outros fatores também que são fatores de ordem social, não é? Pessoal e individual.
O sociólogo Laurindo Pringo, as mentais são pessoas às quais devem ser assegurados todos os direitos por parte do Estado para que estejam a salvo de males como o estigma. A integração social dessas pessoas após a sua recuperação é fundamental, diz Laurindo Bringo.
Este apoio tem que ser multifacético, desde a perspectiva psicossocial, e até à perspectiva também económica. É importante, no caso, garantir que os doentes não vagueiem pelas ruas, sob pena de serem até atropeladas e até também criarem dificuldades no trânsito. É importante que o Estado tome as suas responsabilidades.
Mais de 35 mil pacientes foram atendidos no Hospital Psiquiátrico da Huila. Nos últimos 4 anos, o número que, segundo a gestão da unidade, tende a aumentar. O governo angolano diz constar no seu programa de saúde mental metas visando o aumento da disponibilidade dos serviços de saúde mental e que até 2022, 50% das unidades sanitárias municipais dispunham dos serviços integrados de saúde mental. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva de hoje, vamos começar com os jogos de qualificação da Taça das Nações Africanas. No Grupo C, neste momento, joga-se Cabo Verde e Botswana. Cabo Verde atualmente ocupa o segundo lugar com 3 pontos e o Botswana ocupa o último lugar do grupo com 0 pontos. No Grupo E, vão jogar Algéria contra o Togo. A Algéria está em primeiro lugar do grupo com 6 pontos e o Togo ocupa o segundo lugar com 2 pontos. No outro jogo, no grupo F, o Gana e o Sudão. O Sudão ocupa o segundo lugar com 3 pontos e o Gana está em terceiro lugar com apenas 1 ponto. No grupo H, vai jogar a República Democrática do Congo contra a Tanzânia. Atualmente, o Congo ocupa o primeiro lugar com 6 pontos, de seguida pela Tanzânia, que tem 4 pontos. No grupo J, Namíbia vai jogar contra o Zimbábue, que ocupa o terceiro lugar com 2 pontos e a Namíbia ainda não ganhou ou empatou nenhum jogo e encontra-se em último lugar do grupo com 0 pontos. No grupo L, vão jogar o Burkina Faso e o Malawi. O Burkina Faso encontra-se em primeiro lugar no grupo com 4 pontos, enquanto o Malawi está em último com 0 pontos. Em outras notícias de futebol, na Liga das Nações da Europa, a terceira jornada da Liga das Nações começa hoje, quando a França defronta Israel na Arena Bosnic, em Budapeste, Hungria, para o Grupo 2. A França ocupa o segundo lugar com 3 pontos, menos 3 que o líder é a Itália. E Israel ocupa o último lugar com 0 pontos. A Itália irá medir forças com a Bélgica no Estádio Olímpico de Roma. Deverá ser um grande jogo. A Itália lidera o grupo com 6 pontos, enquanto a Bélgica está em terceiro com 3 pontos. No basquetebol americano, a NBA, ontem jogou-se 4 jogos da pré-temporada. Os New York Knicks receberam e venceram os Washington Wizards com um resultado de 117-94. O pivô dos New York Knicks, Karl Anthony Towns, que foi negociado com os Minnesota Timberwolves há 2 semanas, marcou 25 pontos em 28 minutos e adicionou 12 ressaltos, 2 assistências, 2 roubos de bola e 2 blocos. Para os Washington Wizards, o melhor marcador foi Corey Kispert, com 14 pontos. Os Houston Rockets visitaram os Oklahoma City Thunder e venceram o jogo por 122-113. O jogador estrela turco dos Houston Rockets, Alperen Sengun, marcou 17 pontos e 9 ressaltos, enquanto Shai Alexander marcou 15 pontos, 2 ressaltos e 6 assistências na derrota da sua equipa. Os Orlando Magic visitaram os San Antonio Spurs, equipa de Victor Wembanyama, e perderam por 107-97. Num outro jogo da Guerra da Baía de Oakland, Califórnia, jogou os Golden State Warriors contra os Sacramento Kings. Os Warriors ganharam por 122-112. Buddy Hield, jogador que assinou contrato este ano com os Golden State Warriors, marcou 22 pontos e adicionou ainda 3 ressaltos e 1 assistência, enquanto para os Sacramento Kings o melhor marcador foi DeMar DeRozan, que este ano assinou um contrato de 3 anos no valor de US$ 76 milhões e marcou 15 pontos. E por último, a grande estrela de ténis espanhola, Rafael Nadal, anunciou hoje que se vai retirar do ténis aos 38 anos, após a final da Taça Davis no próximo mês. Na sua carreira de ténis profissional, Rafael Nadal ganhou 22 Grand Slams. Ganhou 14 Open de França, ou conhecido como Roland Garros, 2 Open da Austrália, 2 Wimbledons e 4 Opens dos Estados Unidos.
E numa atualização desportiva, Cabo Verde está a perder na Cidade da Praia frente ao Botswana por 1-0. Neste momento, está-se a jogar já o 12º minuto da segunda parte nesse jogo aí na Cidade da Praia. Quando são 13 horas e 24 minutos aqui na Voz da América, vamos agora até Moçambique para atualizar as últimas das eleições que aconteceram ontem. No entanto, quero dizer que depois do intervalo, do curto intervalo que iremos ter, o Amancio Miguel terá aqui várias reações. Por agora, no maior círculo eleitoral de Moçambique, a província de Nampula, há algumas mesas de votação, não eram de fácil acesso para cidadãos portadores de beneficência. Bonga Merasse, observador da Sala da Paz, em entrevista ao programa Washington Fora de Horas, diz que, apesar de algumas lacunas, a votação decorreu ontem, no geral, de forma tranquila.
Nas salas onde estavam a funcionar as mesas de votação, não permitiam uma acessibilidade para pessoas com este tipo de situação. E isso, de facto, pode ser também um dos fatores, um dos desafios que este processo vai trazendo, do ponto de vista de garantir que o sufrágio seja, de facto, universal para todos os moçambicanos, independentemente da sua condição física, motora e mesmo também a classe social.
Aliás, Bonga, não é a primeira vez que os observadores e a imprensa denunciam esta falta de rampas para que as pessoas portadoras de deficiência motora, em particular, possam exercer o seu direito a voto, além de falar das pessoas com deficiência visual. Na educação cívica não há muita interpretação através da linguagem de sinais de Moçambique, que é avançada, e há pessoas que já dominam esses aspectos. Deixando de lado também este sistema de votação, de certa forma, retrógrado, porque ainda é uma votação manual e ainda a contagem boletim a boletim e com aquele esquema que é escrever os traços nos quadros. Como é que vê para esta situação?
Essas mesas de votação também foram instaladas sobre maneira em locais onde tem difícil acesso à eletricidade. Por exemplo, quando ia pondo-se o sol, verificamos que tivemos que recorrer às nossas próprias, os nossos próprios meios, telefones, as lanternas dos telemóveis e também algumas lanternas que foram providenciadas pelo STAI Provincial, a Comissão Nacional de Eleições, a Comissão Provincial de Eleições. Então, esse todo processo, de facto, ainda demonstra um desafio para aquilo que é o nosso processo eleitoral. Mas temos a destacar o fato de que, ao nível da cidade de Nampula e nos distritos onde nós estamos também a observar, refiro-me aqui Monapo, Mekonta, Nacala Porto, Ribaue, entre outras zonas onde estamos a fazer observação, de facto verificou-se uma votação ordeira, pacífica. No entanto, nas situações isoladas, fomos reparando que há casos em que foram flagrados pessoas, nesse caso uma senhora, na verdade, que trazia na sua caplana cerca de 15 boletins de voto e também um jovem que fez-se presente numa mesa de votação que trajava uma camiseta de um determinado partido.
A propósito das eleições em Moçambique, dentro de 2 minutos estará aqui o Amancio Miguel com um especial sobre a votação que aconteceu ontem, quando está a decorrer a contagem. Os primeiros resultados da Comissão Nacional de Eleições devem ser anunciados apenas no sábado. Agora sim, vamos para um pequeno intervalo. Logo depois, muito mais na Voz da América.
São 3 horas e 30 minutos aqui em Washington DC. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina.